Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori.
Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981 17 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e sempre gravando de locais silenciosos. Lembrando novamente o recado da equipe, já tem bastante gente inscrita na nossa imersão presencial em fusões e aquisições e valuation de 7, 8, 9 e 10 de setembro aqui em São Paulo, uma casa de treinamentos lá no Brooklyn, que será exclusivamente nossa durante esse período. Então, quinta, sexta e sábado o dia todo e domingo na metade do dia. Obviamente, a gente vai ter momentos ali de troca de experiência entre os coffee breaks, almoço, e principalmente no domingo, né, que a gente encerra no horário de almoço. Tá? Então, 7, 8, 9 e 10 de setembro, se você quiser mais informações, inscrições, links aqui na descrição do vídeo, ou se você estiver assistindo pelo Instagram, na minha bio. Tá ok, pessoal? E tem vídeos, acho que eu gravei uma live aqui, se me engano ainda está disponível, né? A falar sobre o conteúdo, tirar dúvidas, é só acessar aqui no canal. Vamos lá, então, sem mais delongas, para a primeira pergunta.
Olá, professor Cobori, meu nome é Edson Fassoni, eu falo de Campinas, porém meu sotaque é norte-paranaense. Primeiro, muito obrigado pelo seu livro, tem me ajudado muito na análise fundamentalista e também pelo seu canal, que eu tenho seguido regularmente. Minha dúvida, professor Cobori, é a respeito de private equity. Como analisar um private equity? Dei uma estudada no assunto e o private equity tem aquelas três fases, que é a fase de captação, investimento e desinvestimento. E tem sido assediado constantemente com assessores de investimento, falando que a grande maioria dos private equity no Brasil se saíram muito bem, que é uma novidade no nosso país, né? Porém, não sei quais são os parâmetros que deve ser analisado de um private equity, além do seu gestor, o gestor do plano. Então, gostaria de saber a opinião do senhor a respeito desse tipo de análise que deve ser feito. Muito obrigado.
Bem, vamos lá. Edson de Campinas, uma pergunta sobre private equity. Vamos lá, pessoal, só para situar. Fundos de private equity são fundos que investem em empresas de capital fechado. Obviamente pode ter outras variações, mas essencialmente ele foi criado para isso, por isso chama-se fundo de private equity. Antes de falar da estratégia do fundo private equity, só para vocês imaginarem aquele gráfico, né, na escala de risco. Então, quando você entra em renda variável, está lá fundos de ações, determinado risco, que são fundos que investem em empresas de capital aberto, que têm ações listadas na bolsa. E aí, em seguida, começa a vir os outros fundos de renda variável que tem um pouquinho mais de risco. Então, associado ao risco, obviamente, se exige um retorno maior. E aí o fundo de private equity, obviamente, tem um risco maior do que os fundos de ações, né? Porque investe em empresas de capital fechado. Agora, qual a estratégia de um fundo de private equity, Edson? Um fundo de private equity, como você disse, tem uma fase de captação, investimento e desinvestimentos, né? Um fundo de private equity, ele tem como estratégia, na sua grande maioria de fundos de private equity, ele capta esse dinheiro de grandes investidores, tá? Então são geralmente investidores que têm um volume muito grande de recursos, né, para separar uma parte deles e correr esse risco um pouco maior, ou são investidores extremamente qualificados e profissionais que colocam ali praticamente uma boa parcela, se não a maioria da parcela do seu patrimônio. Então, são investidores, teoricamente, assim, com capacidade de análise, né, de critérios, de avaliar os riscos e as empresas que, eventualmente, o fundo de private equity compre participações. Então, faz essa captação, grandes investidores, e o fundo vai lá e cria as suas teses de investimento e compra empresas de capital fechado. Por que que ele tem um risco maior e também, por isso, é exigido um retorno maior? Ele precisa dar um retorno maior aos seus investidores, né? Aqueles cotistas desse fundo. Justamente porque ele tenta pegar aquela fase da empresa em que ela ainda está em expansão, né? Em crescimento, em uma fase de crescimento, de consolidou até aquela tese daquele negócio, daquele business. Precisa de um dinheiro para passar, né, para uma próxima etapa, subir mais um degrau. É, e geralmente isso exige um investimento um pouco mais vultuoso para que essa empresa possa ganhar escala, possa consolidar esse crescimento e principalmente se profissionalizar ainda mais para ela poder crescer. E qual que é a estratégia do fundo para Private? Pega essas empresas nessa fase, leva ela até o que a gente chama de IPO, profissionaliza essa empresa, captura boa parte desse crescimento nessa tese que eles estão imaginando, desse business, né? E aí quando ele captura toda essa fase de maior crescimento, de maior retorno, ele tem a fase do desinvestimento. Geralmente a fase do desinvestimento é no IPO, né? Então sempre que você vê uma empresa fazendo o seu IPO, boa parte das vezes você vê que tem um fundo de private equity lá que tem uma participação muito grande nessa empresa, se não majoritária. Então essa é a tese, né? Capta dinheiro dos grandes investidores, investe em uma tese de investimentos aqui, leva até a fase de desinvestimento. Por que no IPO? Porque para se desinvestir de uma empresa com uma grande participação, se não toda, né, sair de ser 100% dessa participação, você precisa de demanda, volume de investidores para comprar aquela participação. E geralmente esse volume você encontra no IPO, fazendo uma estratégia de abrir o capital, fazer a sua oferta inicial de ações. Tá? Então essa é a tese de um fundo de private equity. E aí você fala, como avaliar só o gestor? Quando são investidores que não têm, assim como investidores em fundo de ações, né? Ele até conhece, mas não tem tempo, não quer, e ele confia naquele gestor, né? Na capacidade daquele gestor de selecionar os investimentos, de criar as teses de investimentos e comprar participações nessas empresas e levar até o desinvestimento, no qual o cotista desses fundos, né, vai capturar essa a fase, digamos assim, mais grossa, né, do crescimento e do retorno, ele acaba confiando nesse gestor. Geralmente esse gestor, ele tem a confiança desses investidores e quando ele capta, ele já vai atrás dos investidores que têm, primeiro, um volume grande de capital para investir, tem um patrimônio grande e, por isso, pode destinar uma parte desse patrimônio para investir em fundos de private equity. E, geralmente, ele procura investidores que já conhecem, né? Já conhecem o trabalho dele e já são muito próximos, já participaram de outra tese de investimentos. Tanto que você vê que os fundos de private equity mais conhecidos, eles já têm, né, sucesso no mercado de outras teses que eles tocaram. Tá? Se você não é esse investidor que pode só confiar no gestor, que é a sua dúvida, né, que mais eu avalio além do gestor? Se você é um investidor com capacidade, né, e critérios para avaliar os investimentos em empresas de capital fechado, o que você precisa é, como eu sempre explico, até para comprar ações, né, você precisa ser mais criterioso, precisa conhecer aquilo para saber o valor. Então você tem que ter aí esse conhecimento que é um pouquinho mais refinado, né? Sempre que você entra nesse tipo de investimento, de tese de investimento, você tem que ter um conhecimento muito mais profundo, muito mais aprofundado, né? Embasado, não só em conhecimentos teóricos, mas práticos, né? De mercado, de negócios, né? De business. Então você tem que saber avaliar esse mercado. Então teve um grande fundo de private equity aqui no Brasil, que eu sempre falo, né? Que a gente participou dessas teses, que geralmente eles vão consolidar um mercado. Então ele vê uma oportunidade em algum setor. Como toda empresa, ela, até as pequenas empresas hoje, né, ela tem estratégia de crescer via fusões e aquisições, estratégia de fusões e aquisições, que essas empresas, esses fundos, né, que têm esse volume de capital para tocar alguma tese de investimento, eles fazem. Ele seleciona qual aquele mercado, aquele setor, que tem essa possibilidade de consolidação, ainda é um setor muito pulverizado, né? Não tem um grande player naquele mercado, então são setores, obviamente, quando você olha o cenário econômico, que tem possibilidade, né, de extrair margem e retorno daquele negócio, daquele setor, e ele vê essa oportunidade em um setor muito pulverizado, ele pode simplesmente criar uma tese, mas simplesmente, né, ele cria uma tese em que ele vai avaliar quais empresas teriam o potencial de ser essa base de crescimento. Então ele compra aquela empresa, ou uma ou duas empresas, faz aquela, que a gente fala fusão, mas geralmente é uma aquisição, né? Você faz a aquisição de duas, três empresas, você consolida aquelas duas, três empresas e ela parte para consolidar o mercado como um todo. Aí aquela é uma base, aquela empresa, ela começa a comprar outras empresas, né? Começa a crescer via fusões e aquisições. Por quê? Porque tem margem naquele setor e quanto mais você consolida o mercado, mais você extrai margem dela, você ganha escala, né? Então, é o que a gente chama de sinergia, né, em processo de fusão e aquisições. Inclusive, no treinamento da imersão presencial, eu ensino a fazer cálculo de sinergia, relação de troca de ações, uma série de conhecimentos, porque você aprender fusões e aquisições, na verdade, você está falando desse mercado, né, que é a sua dúvida. Você está aprendendo a olhar a empresa com um raio-x, né, um olho ali um pouco mais, olhos de águia, né, você consegue ver os detalhes de cada negócio e você consegue calcular essas sinergias. O que é a sinergia? O todo é maior que a soma das partes, né? Então, quando você compra uma outra empresa, você gera sinergia. Você basicamente está comprando a receita daquela empresa, a carteira de clientes e receita, e a base de custos, né, o back-office, você consegue ganhar escala. Porque você é diferente você ter um departamento pessoal em cada empresa, você olha para as 10 empresas e ter um departamento pessoal para essas 10 empresas consolidadas. Né? Tem um back-office, né? Você tem um back-office para esse negócio. Já tocamos tese no setor de educação, no setor de saúde, de medicina diagnóstica por imagem, então a gente consegue enxergar e saber onde é que tira sinergia desse mercado. E a sinergia toda vira margem. Então você tem que ter essa capacidade de ter esse feeling também, né? Como é que se constrói essa tese de investimento, né? Como é que o fundo de private equity constrói a sua tese de investimento? Opa, olha o setor, olha a economia, olha os setores que existem margens maiores a ser praticada, que dão retorno maior sobre um investimento de capital, e aí você vê se esse setor tem oportunidade de consolidação. E aí, para você criar tais investimentos, você tem que conhecer do negócio e do setor, né? De onde é que eu tiro margem nesse setor e como é que eu consigo gerar sinergias para ganhar escala e melhorar esse retorno sobre o capital investido. Então, basicamente é isso. Ou você confia no gestor, que ele tem, obviamente, o gestor de fundo tem todo esse conhecimento, ou você é um investidor um pouco mais profissional, né, um pouco mais qualificado, um pouco mais criterioso e com conhecimento para fazer esse tipo de avaliação. Você não só confia no gestor, mas você também pode acompanhar essa tese de perto. E pode, inclusive, decidir se entra ou não no fundo de private equity, já depender da tese que o fundo está tocando. Você pode simplesmente chegar também e falar, não, essa tese é muito boa, mas eu não acredito que esse setor possa dar esse retorno todo mesmo, né, passando por um processo de consolidação. Então, essa seria o meu conselho. E fico feliz que você tenha gostado do livro, né? É um livro assim, bem didático, né, para todo mundo entender, mas ele não é um livro tão aprofundado teoricamente. Tá, okay? A editora sempre me pede para escrever um livro sobre fusões e aquisições. Eu tenho praticamente todo o material, que eu dava aula disso, né? E trabalhei muito tempo com isso, mas ainda me falta tempo para escrever e consolidar esse livro. Mas, no futuro, quem sabe, teremos esse livro aí de fusões e aquisições e valuation, que, na realidade, hoje ainda é o meu treinamento. Quando você pega todo o material de treinamento, apostilas, documentos, todo o material que eu gerei, né, não só como professor, mas como profissional do mercado, tranquilamente dá para fazer um livro. Mas precisa de um tempo, né, para organizar e transformar isso no formato de livro, para que ele seja didático, até porque eu não vou colocar um livro que não seja didático para as pessoas entenderem. Então, essa é a minha colaboração com você, Edson. Espero que você tenha apreciado e que todos possam ter aproveitado a minha resposta. Vamos lá, então, à próxima pergunta. Olá, professor Kobori, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer ao belo conteúdo e reflexões que você passa em seu canal. Minha pergunta é, como estimar o custo de capital de uma empresa fechada? Porque, com uma aberta, o método mais comum é usarmos o CAPM. E dentro da fórmula temos o beta, para estimar o risco. Mas, por exemplo, se for uma empresa de capital fechado, que não tem uma empresa de capital aberta com atividade semelhante, como estimar o risco e, consequentemente, o custo de capital? Júlio, de Lisboa, Portugal. Vamos lá, Júlio. Como o Edson falou, isso tem isso bem explicadinho no livro, né? Inclusive para empresa de capital fechado, e quando eu dou aula sobre avaliação de investimentos ou valuation, a gente fala muito sobre CAPM beta, como eu disse, está no meu livro, está em qualquer material de qualquer treinamento que eu dou, porque isso faz parte da avaliação da empresa, né? E lá eu ensino como você fazer esses cálculos, né? Já que a teoria nos ajuda, o arcabouço teórico nos ajuda a fazer a avaliação de qualquer empresa, não só de empresa de capital aberto. Empresa de capital aberto, como o próprio nome diz, tem ações listadas na bolsa e o histórico lá mesmo vai formar o seu beta. Qual que é o problema? O beta é estatístico, né? E no meu livro, no apêndice, eu ensino como você ajustar o beta ao risco, financeiro da empresa, né? Que na realidade é o que determina realmente o risco, né? Se empresas têm, eu sempre falo, vou tomar muito tempo aqui, que se uma empresa tem um risco similar à outra, né? E ela tem as três magnitudes que a gente chama, alavancagem operacional, né? Ciclicidade, ela tem três, as magnitudes, né, do negócio são muito semelhantes, o que vai justificar a diferença de risco de uma para outra é o que a gente chama de alavancagem financeira, ou seja, a estrutura de capital da empresa, que traduzindo é o risco financeiro. Então a metodologia do bottom-up beta, ela pega um beta estatístico que é, eu já fiz várias críticas aqui, né, sobre as teorias, né, que estão baseadas em distribuição normal, em estatística, e o beta estatístico ele carrega um pouquinho dessa falha teórica. Então a gente consegue ajustar a uma coisa muito mais próxima da realidade, que é o risco financeiro. É uma metodologia que chama bottom-up beta. Então você vai lá e ajusta, na realidade você desalavanca todo aquele setor, como se nenhuma empresa do setor tivesse dívida, e você realavanca a empresa que você está avaliando pela dívida que ela tem. E aí você chega num beta que a gente chama de bottom-up beta. E esse beta aqui a gente utiliza no valuation. A sua dúvida é, essa empresa é de capital fechado. Na realidade, você pega um beta desalavancado, dentro dessa metodologia, você pega um beta desalavancado do setor. Digamos, você está vendo uma indústria de alimentos, né? Você está avaliando uma empresa de alimentos. Você pega do setor de alimentos, né? Você pega o beta desalavancado da indústria de alimentos, ou de processamento de alimentos, ou de distribuição de alimentos. Você vai pegar o setor em que ela atua, vai ter lá um beta, ou você vai ter que calcular um beta desalavancado dessa indústria, desse setor, e aí você vai pegar a empresa que está avaliando e realavancar pela dívida dela, pela estrutura de capital dela. E aí você vai chegar nesse beta, que é um beta muito mais confiável que o beta estatístico. Então, okay? E aí você joga lá na sua fórmula do CAPM, que é o Capital Asset Price Model. Qual que é a fórmula do CAPM? O retorno esperado de um ativo é igual ao retorno livre de risco mais o beta do ativo vezes o retorno de mercado menos o retorno livre de risco. Então, é esse beta do ativo que é a sua dúvida, é esse beta do ativo que a gente faz esse cálculo e dá essa ajustada dessa forma. Tá ok, Júlio? Espero ter te ajudado e assuntos de valuation tem bastante aqui no canal, tá? Tem bastante assunto que eu falo disso, inclusive com mais detalhes, então se dá uma procurada aí. Não só vídeos regulares do canal da quarta-feira, como em vários podcasts eu já citei esse assunto, tá? Então espero ter te ajudado, espero ter também, obviamente, ajudado todos vocês que acompanham aqui o podcast. E vamos então para a última pergunta. Pessoal, como sempre, né? Envie as perguntas com temas assim mais ligados aqui ao que a gente fala no canal. Lembre-se que eu não dou dica, não dou recomendação, ainda chega muita, né, muita pergunta. Perguntando, né, pedindo dicas e perguntando o que eu acho de determinadas ações. Eu não falo porque eu sei que isso influencia as pessoas e quem já me acompanha há mais tempo sabe, eu passo o conteúdo aqui e aí vocês utilizam esse conteúdo da melhor forma possível para fazer a sua própria análise, né? Não dependam da minha, porque a minha também está sujeita a erros. Como eu disse, eu sempre digo, a gente utiliza e aprende a teoria, né? Os aviões aqui passam muito perto, tá? Se estiver fazendo esse barulho. A gente sempre utiliza, aprende bastante, adquire bastante conhecimento, utiliza a teoria, utiliza o arcabouço teórico. Não é porque a gente vai acertar, é porque a gente vai errar menos, tá? Então, todo mundo vai errar, todo mundo está sujeito a erro. Só que você está estudando, né? Está aplicando os seus conhecimentos para errar menos que o outro, tá? Mas, eventualmente, você vai errar. Então, na realidade, quem tem sucesso em não só em investimentos, né, em qualquer área da vida, é aquele que erra menos, né? Não é aquele que acerta tudo, porque ninguém acerta tudo. Tá joia? Então, por isso que eu falo. Não falo, porque às vezes eu também estou com uma avaliação não equivocada, mas estou superestimando algum tipo de variável, né? Estou sendo mais otimista do que o necessário. É o que a gente sempre tenta, né? Tentar ser menos otimista e mais realista. Isso não quer dizer ser pessimista, né? Mas todos nós estamos sujeitos, em algum momento, a acreditar numa tese que, eventualmente, lá no futuro não vai dar certo. Então, todos estamos sujeitos a erros. Não quero que ninguém siga o que eu faço, né? Quero que as pessoas... passo conteúdo aqui para as pessoas, sei lá, ter o conhecimento que eu tenho para poder fazer as suas próprias escolhas, né? Se existisse um cobor igualzinho do meu lado, não iria fazer as mesmas escolhas que eu faço. Cada um tem sua própria experiência e tem seus próprios conhecimentos. e tem o seu próprio feeling, né? Sua própria intuição. Então, o conteúdo é aqui no canal, conteúdo para você utilizar da melhor forma possível e conteúdo para você não precisar seguir recomendação e dica de ninguém. Apenas a sua, embasada, para você errar menos. Então, vamos aqui, então, a última... Comecei a falar isso por causa das perguntas, né? Tem muita pergunta que vem que, infelizmente, não são aproveitáveis aqui no podcast, tá? Bom dia, professor Kobori. Obrigado pela oportunidade de formular perguntas aqui. Muito se comenta que para achar o valor atual de uma empresa é só pegar os fluxos de caixas dos exercícios futuros e trazê-los todos a valor presente, aplicando-se as devidas taxas de juros relativas aos respectivos períodos de tempo. Mas como avaliar de forma minimamente confiável as entradas de caixa que a empresa terá nos anos futuros? É por pura imitação do passado histórico, usando percentual de crescimento estimado ou há outros métodos e técnicas mais elaborados? Forte abraço, professor Jorge de Santos, São Paulo. Jorge, só um ajuste aqui na sua pergunta. Né? Quando você fala trazer valor presente pelas respectivas taxas de juros, não são taxas de juros. Tá? Taxa de juros a gente usa para avaliar ativos de renda fixa. Títulos de dívida, né? Debêntures, crédito privado, qualquer coisa que se relacione a dívida, né, que tem taxas de juros ali contratadas na emissão daquela dívida, você usa taxa de juros, tá? Quando a gente está falando de avaliação de empresas, a gente usa o risco, né? Você traz o fluxo de caixa que você produziu no futuro a valor presente pelo risco da empresa e o risco está traduzido pelo seu custo de capital, né? Que é o custo de oportunidade, né, do investimento em ativos empresariais, tá ok? Então, só fazendo esse ajuste, a gente traz tudo a valor presente pelo custo de capital, porque é o risco que está expresso em ativos de renda variável, né? Diferente, como eu expliquei, dos ativos de renda fixa. Então, vamos lá. Como é? Você está assim, meio que um chute. Como é que eu estimo isso? Eu só olho para o passado? Não. A gente olha para o passado porque você tem um histórico da empresa e ele, pelo menos, te sinaliza a capacidade que essa empresa tem de gerar caixa. Você olha o histórico dela, se é uma empresa que vem constantemente gerando caixa, né, de uma forma estável, que é difícil, né, mas tem empresas em setores mais maduros que têm geração de caixa estável. Ou você está num segmento de alto crescimento, como de tecnologia, muitas vezes você não tem nem muito passado para olhar. Né, mas quando você olha o passado, você vê que o caixa dele é muito instável. Aí você tem que, como na primeira pergunta, confiar na tese de investimentos daquela empresa. Está entrando no mercado ou está há pouco tempo no mercado. Então, a projeção que você faz, você usa o passado, né, para te dar pelo menos uma base de qual a capacidade que essa empresa tem de gerar caixa. E, obviamente, qual a competitividade que ela tem, quais as vantagens competitivas que ela tem para continuar atuando no mercado dela, se protegendo da concorrência, crescendo, tomando market share. E aí são avaliações que já saem do mundo da economia e das finanças. Né? Você tem que ter um pouquinho de conhecimento de negócios, de planejamento estratégico. Então, obviamente, como eu disse na pergunta passada, você vai tentar errar menos, né? Ninguém vai acertar a projeção de geração de caixa dessa empresa. O que você vai tentar é errar menos. E aí, novamente, tente ser um pouquinho mais realista, né? Não sendo muito otimista, que na realidade todo investidor tem a tendência muito otimista. Essa empresa vai crescer tantos por cento, acredita nas histórias, acredita no que a empresa está vendendo e acaba perdendo um pouquinho a mão. Tente ser mais realista, né? Olhe os ciclos econômicos, olhe o ambiente macroeconômico, quais as projeções, você tem que usar dados econômicos e financeiros, você tem que fazer uma série de ajustes para você conseguir projetar uma geração de caixa futuro com todos os indicadores econômicos e financeiros, com toda a teoria de finanças, com toda a teoria do valuation, e você tem que conhecer de negócios, vantagem competitiva, planejamento estratégico, para você tentar errar menos, né? Você vai tentar errar menos do que os outros, então, de repente, muito entusiasmados. Então, a projeção é sempre uma coisa, em algum momento, subjetiva e arbitrária. Você vai tentar modelar isso de uma forma que você seja menos subjetivo e menos arbitrário. Mas sempre vai ter uma subjetividade e uma arbitrariedade na sua projeção. Então, o que você tem que fazer? Tente errar menos. E você só consegue tentar errar menos com mais conhecimento. Não só do arcabouço teórico, mas um pouquinho aí da sua intuição do negócio, do setor, daquela tese de investimentos. Tá ok? Espero ter te ajudado. São sempre assuntos bastante interessantes, né, que vocês gostam, sobre valuation, avaliação de empresas. E essa seria a minha colaboração de hoje. Pessoal, perguntas e áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Novamente, informações na descrição do vídeo. Imersão presencial em fusões e aquisições. Presencial aqui em São Paulo, lá no Brooklyn. Para os alunos aí que se inscreverem. Já tem bastante aluno inscrito, ainda tem vaga. Qualquer informação aqui na descrição do vídeo. 7, 8, 9 e 10 de setembro. 3 dias, quinta, sexta, sábado, o dia todo. E no domingo, até o horário do almoço, onde a gente vai ter não só o treinamento, mas a oportunidade de trocar experiências. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um forte abraço e até o próximo.
Você ouviu mais um episódio de JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.